agora na Rádio UFSCar. Máquina Metal. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve, salve, Headbangers! Estamos começando mais um Máquina Metal. Eu sou o Guilherme Santos, trazendo o melhor do Heavy Metal pra você nessa noite de quinta-feira, aqui na Rádio UFSCar 95.3, Escute Diferente. Galera, como foi falado no último programa, o último programa foi especial com o último lançamento do Possessed, né? Foi um disco bem interessante. Hoje teremos uma entrevista com um camarada muito gente boa daqui de São Carlos, que é o Jaime Kawakami, que é um professor na rede estadual de História e Sociologia, e é um grande headbanger. O cara conhece muito de metal, tem muito a acrescentar com o programa, e essa entrevista ficou sensacional. Bom, a entrevista vai ser dividida em duas partes, com 8 questões, 4 nesse programa e 4 no próximo. Então, sem mais delongas, vamos aí com a entrevista com o Jaime. Jaime, é um imenso prazer entrevistar você para o Máquina Metal. Se apresente para a galera e conte sobre o seu primeiro contato com o heavy metal.
Bom, primeiro é um prazer falar do programa, né, Guilherme? Assim, primeiro é muito gratificante. Primeiro, tentar mostrar um pouco da minha personalidade, meu contato com metal, né? Com o hardcore também, acho que também faz parte do meu mundo, né? Então, assim, eu sou professor de História, né, no Jesuíno de Arruda, professor de Estado, né, com muito orgulho, lutando sempre aí e tal, tenho 47 anos, né, e desde os 10, 11 anos que eu tive o primeiro contato com rock, né, com metal. Nesses 10 anos, quando, na verdade, nem ligava pra música, né, num domingo à noite, tava lá sentado no sofá, sozinho, aí de repente tava assistindo o Fantástico, né. E deu a calhar justamente a passar um vídeo do Queen, né? A música era Save Me, que tá no The Game, né? Acho que pra mim um dos principais álbuns da banda, né? Nossa, foi paixão à primeira vista, né? nesse momento. Aí a partir daquele momento comecei a tentar buscar coisas, né? Ir nas lojas de disco, né? Em Araraquara. Então isso foi em 1981. Né? Aquela turnê gigantesca, aqueles shows, né, no Morumbi principalmente, né? Então a partir dali foi, né, tomando contato com o rock, né? Logo depois veio o Kiss, né? Também ainda com a maquiagem, sobre aquele mistério todo, né? Quem que era um, quem que era outro, tal. E veio a calhar que justamente no Brasil que eles, né, o pessoal soube da identidade deles, né, tal. E, bom, do Kiss pro rock pesado, né, pro hard rock, pro heavy metal, foi um passo, né, porque aí, né, você passa a tentar ouvir coisas diferentes, né. E lembro muito bem que a primeira banda que eu tive contato foi o Black Sabbath, né, com uma coletânea que eu achei na Hi-Fi, lá de Araraquara, né, chamada Kings of Hell. Né? E, nossa, olha que patchwork, que coisa, né? Aquela caveira em cima da Bíblia pegando fogo. Eu falei, nossa, né? Eu lembro que minha mãe não queria comprar, né? Nossa, eu lembro que esperneei, chorei pra caramba, fui um estardalhaço no meio da rua, ela ficou louca da vida. Mesmo assim, ela comprou o disco pra mim, né? Então, foi indo, né? A gente foi tendo esse contato e tal. E em termos de pessoas, né? Como eu falei, eu morava em Araraquara, né? Acho que isso foi um primeiro passo para conhecer algumas pessoas que tinham um certo envolvimento, ou pelo menos que eu ficava sabendo quem conhecia, né, o rock, o metal, né, alguns colegas que tinham, né, discos, né, tal, ou pelo menos possibilidade de comprar, né, e eu praticamente não tinha, né, naquele momento. Então esse foi o primeiro contato, né, que eu tive.
Você é professor no ensino médio, certo? O heavy metal de alguma forma te influencia na forma de conduzir as aulas e levar o senso crítico aos alunos?
Então, Gui, eu sou professor lá no Jesuíno de ensino fundamental e médio, né? Então, se o heavy metal conduz, né, a levar o senso crítico? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber que, pelo menos é o meu ponto de vista, né, e de alguns colegas também, claro que nem todos pensam dessa forma, né, que a gente tem que respeitar, evidentemente, é que o heavy metal em si, ele já é contracultural, né? Ele é algo... É um estilo de vida, é uma música, né? Um gênero musical onde se bate de frente com muitas questões, muitas regras na nossa sociedade, né? Pega o nosso visual, né? Pega as capas de disco, pega o som de fato, né? Ou pelo menos, não dá pra gente generalizar, mas ele é agressivo, né? Com exceção de um subgênero ou outro, né? Tal. Mas os estilos mais extremos, eles de fato incomodam, né? Bastante gente aí, tal. Curto ponto-cabeça, demônios, né? Tal. Então é algo que de fato choca as pessoas, né? Como disse um ex-aluno meu, né, o Vinícius, ele incomoda as pessoas, né? Ele gera esse mal-estar. Então, de certa forma, eu vejo sim, né, o metal com essa postura crítica, com essa postura não necessariamente de esquerda, né? Acho que é muito complexo a gente entrar nesse conteúdo, nesse contexto hoje, né? Mas, de certa forma, acho que eu em si, eu entrando dessa forma, eu vou vestido, né, a caráter nas aulas, né, tal, todo mundo, né, vai com essa curiosidade, já me olhando no que eu tô vestindo. Ou se de repente eu estou escutando alguma coisa, né, eles vão ver o que eu estou ouvindo, né, tal. Então acho que o metal, no meu ponto de vista, no meu lado profissional, ele ajuda sim, né? Inclusive algumas letras, né, não sempre, mas eu levo para contextualizar, né, o cenário atual político, socioeconômico e tal, para a gente, não para eu impor minhas ideias, mas de fato eu fazer com que as pessoas pensem naquele contexto da música e o que está acontecendo hoje também. Não só hoje, né? Evidentemente, né? Várias cenas aí que a gente pode mencionar, né? Uma vez, por exemplo, eu levei uma música do Iron Maiden, né? O Alexander the Great. Porque alguns anos começaram a questionar, pô, quem que é Alexandre o Grande, né? Então você simplesmente só falar, né? Acho que... Não que estão duvidando do profissional, mas de fato acho que seria interessante a gente, né, mostrar de um outro viés, né, outro mecanismo, assim, uma outra didática, uma forma de a gente fazer com que as pessoas, né, veem, né, com outros olhos. E que você não está inventando, que você não está, né, apenas, né, citando ali e tal. Então isso foi legal. Um amigo nosso aí, né, também, do metal, né, o Heraldo, levou a música Violência Real do Dorsal Atlântica. Meu, então a música provavelmente a gente, né, caracterizar essa violência que existe na nossa sociedade, né? Então, eu acho que o metal, de fato, né, para algumas pessoas, ele sim, dá pra gente mostrar esse senso crítico. Ele me ajudou muito, né, a ter essa postura, a... Não no começo, acho que no começo eu achei, lógico, eu só via música. Com o passar do tempo, com a minha postura profissional, com mais bagagem, aí você vai de fato conjugando a crítica, né, com o gênero musical. Né? Acho que isso, sem dúvida, a gente vai crescendo e vai desenvolvendo essa postura. Né? Como eu falei, né, acho que no início não, acho que eu só via como som e nem via como possibilidade de utilizar em sala de aula, né? Agora, no contexto geral, acho que é legal, né, a gente mostrar isso, lembrando, né, isso não quer dizer que eu tenho que ter uma determinada postura e que todos os alunos têm que concordar com isso, né, ou alunos, colegas de profissão, né, tal. Então, acho que é muito importante ter essa criticidade. Né?
Recentemente, você criou o canal Metal do Japa, que traz grandes resenhas e histórias sobre o metal em geral. Como surgiu a ideia do canal?
Bom, Gui, assim, a ideia do Metal do Japa, né, foi... Primeiro foi uma brincadeira, né? Eu assim, eu queria testar o áudio e o vídeo do celular, né? Uma brincadeira, comecei a selecionar os 10 discos, né, favoritos. Aí um amigo meu ouviu, né, achou interessante, falou, pô, por que você não posta, né, esse vídeo? Falei, ah, tá louco, acho que eu vou postar vídeo? Falei, não, dá uma olhada. Cara, foi surpreendente, porque a hora que eu postei, choveu, sei lá, o vídeo que eu mais tive visualização, né, foi acho 1.700, acho, né, então, caralho, né? Como que é, né, tanto o Facebook quanto o YouTube, né. Então veio essa ideia, né, foi bom, então eu gostei, né, acabei gostando, mas assim, a ideia principal do vídeo, na verdade, foi pelo menos tentar resgatar a história de bandas que, de fato, são esquecidas, né, ou estão no underground aí que, né, muita gente não conhece, seja gringa, seja nacional, seja banda aqui da cidade ou da região. Então essa foi a minha ideia, né, de realmente mostrar um pouco, né, dessas bandas, né, e as pessoas conhecerem, né? Acho que isso é dá oportunidade, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ser youtuber, né? Essas porra toda aí, né? Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu quero é, de fato, resgatar essas bandas e sei lá, né? Achar um tipo uma gratidão a essas bandas que, né, mostraram todo o seu peso, as suas atitudes, né? Mesmo sem aparelhagem, mesmo sem propaganda, comercialização, né, desses materiais, poxa, é uma dívida que eu particularmente eu tenho com essas bandas, né, e acho que o mínimo que eu posso fazer é estar mostrando isso, tá? Então acho que isso que é o fundamental, esse é o objetivo principal, né, do canal. E assim, aos poucos eu vou retomando, né? Vou tentando viabilizar aí, né? Tenho meus compromissos pessoais, profissionais, então acho que acaba até carregando um pouquinho aí do meu tempo, né? Mas assim, vamos ver se de fato eu consigo encaixar meus horários, né? E aí eu vou estar ativa de fato para demonstrar, né, mais trabalhos, porque tem muita coisa boa, né? E tá, né, escondido aí, tá no... E, assim, já fica um momento, né? Para as bandas que quiserem, né, que eu divulgue e tal, meu, de boa, pode mandar material, pode dar um toque para mim que eu vou atrás, né? E a gente, né, se fala, acho que isso seria interessante, né? De tentar mostrar um pouco daquilo que, de fato, o underground tem para nos mostrar. E tem coisa, de fato, de excelência, certo? É isso que eu fiz o canal.
Como consequência do canal, você fez um belíssimo documentário contando a história do metal extremo em São Carlos, trazendo fatos e headbangers da cena do período do final dos anos 80 até o início dos anos 2000. Quais foram os critérios para a criação do documentário e você pretende levar essa ideia adiante e produzir novos documentários sobre a cena?
Então, Guilherme, assim... Quais os critérios, né, para eu criar o documentário? Primeiro, né, pegar várias pessoas, entrei em contato com essas pessoas que, né, vivenciaram no final dos anos 80, né, década de 90, 2000, né? Esse pessoal que teve uma parcela, né, de contribuição em relação à cena aqui na cidade, né? Não é à toa que, né, o título é Extreme Sanca, né? Tanto um e o dois. Então procurei pegar pessoas que tiveram esse contato e tiveram essa contribuição para a cena, né? As pessoas podem concordar ou discordar, né, tal, mas isso faz parte, né? Então, primeiro, né, qual foi o meu contato com a cena, com rock, na verdade, com metal, né? Como que eles enxergavam a cena, né? Isso acho que foi pelo menos foi uma parte que mais me empolgou, né? Acho que teve várias histórias ali fantásticas, e várias também eu desconhecia, né? Contribuições pessoais, né? Shows, até muitos falam da Dani, né? Da Destruction, que mente de fato, infelizmente, né, faleceu, mas nossa, ela teve uma contribuição imensa, né, para a cena aqui da cidade, né? Vários, né? Várias pessoas tiveram contato com a loja, tiveram contato com ela, vieram bandas de primeiro escalão, né, do metal aqui na cidade. E ela foi muito responsável, né? Pena, infelizmente, que ela se foi, mas certamente ela seria uma pessoa que eu queria muito conversar, né? Infelizmente, né, não dá mais, mas tem outras pessoas que de fato, né, podem gerar muitos frutos aí, né? Até falando dos próximos documentários, sim, eu tenho uma ideia ainda, né? Acho que mais pra frente eu pensar em outras pessoas, assistir o hall, né, de pessoas aí é bem grande, né? Porque a cena aqui em São Carlos, acho que ela foi bem frutífera, né? Teve, né, coisas, né, espetaculares, menções de outras bandas, pessoas de fora, que eu, de fato eu tenho uma ligação aí, né, de São Paulo, outras cidades aí, e que sempre mencionam a cidade, né? Então eu quero, de fato, ver se eu construo outras ideias aí, né, e que possa gerar novos documentários, né? Mas ainda está incipiente, né? Ainda estou começando a pensar, ainda estou pensando em pegar pessoas individualmente, falar sobre a cena, né, falar de bandas favoritas, falar de, né, como que a pessoa agiu, né, na cena, e que isso acho que vai ser legal, né? Quem sabe, de repente, nessas falas, né, com o passar do tempo, eu tenho outras ideias aí, né, eu quero, assim, de fato, construir para que a cena aqui na cidade, né, possa, assim, a revivar, né? Poxa, é tão bacana, né? Acho que tem muita gente boa, né, na cena, seja o pessoal, né, da minha idade, o pessoal que me pegou o auge do trash, né? Poxa, tem muita história para contar aí, né? Muita coisa boa. E o pessoal novo aí, né? Seja anos 90, anos 2000, né? Acho que de fato precisa, né, ser investigado e resgatado por esse pessoal, né? Todo esse material que a gente... É tudo para cena, né? Nada pessoal, nada individual, e sim, né, sem maniqueísmos, né, sem competição. Acho que isso que eu quero, né? De fato, acho que quem sabe tô dando aquele empurrão para que algumas pessoas, né, possam se ligar e ver se o momento aqui na cidade possa voltar aí, né, a ser tão vigorante como foi nos outros anos, né? E se também não tiver, infelizmente, né, vamos tocando um barco aí, né? Acho que as pessoas que têm iniciativa, têm bandas, né, façam seus shows, abram seu espaço mesmo que merece, né, tal. Então acho que isso que é importante, tá?
Galera, para dar um enfoque na entrevista e contornar essa conversa com o Jaime, vamos tocar 5 músicas do metal em geral que foi escolhido pelo próprio Jaime. A gente vai começar com Kill Again, do Slayer, lançado no álbum Hell Waits, de 85. A faixa Escape, do Metallica, que saiu no álbum Ride the Lightning, de 84. The Ritual, do Destruction, que é do álbum Inferno Overkill, de 85 também. Betrayal, do Creator, que é do álbum Extreme Aggressor, de 89. E Kill on Command, do álbum Eternal Nightmare, da banda americana Violence, lançado em 88. Máquina Metal, metal na sua cabeça! We'll be right back.
Feel the pain of my life. Rádio Scar, a morada do metal.
Like
isso aí, galera. Estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o nosso grande amigo Jaime Kawakami. No próximo programa teremos a segunda parte dessa entrevista. Lembrando que o Máquina Metal é todas as quintas-feiras aqui na Rádio Fiscar 95.3, Escute Diferente. Produção do programa, eu mesmo, Guilherme Macedo. Sonoplastia, o nosso grandioso amigo Gustavo Camilo. Lembrando que a Rádio Fiscar tem um site, que é o www.radio.fiscar.br, que lá você pode conferir todos os programas do Máquina Metal e outros programas daqui da rádio. Bem importante, dá para baixar, compartilhar com um amigo. O mesmo serve pro aplicativo da rádio, que é Rádio Fiscar na Play Store. Lá tem tudo certinho para baixar também, participar das promoções que a rádio oferece. Lembrando que o Máquina Metal tem página no Facebook, um grupo no Facebook e o Instagram, que é o Machina com CH Metal 95.3. Muito obrigado, galera, para quem conferiu o Máquina aí. Até semana que vem. E é isso aí, muito metal na cabeça. Valeu!
Você escutou Máquina Metal, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.